It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. O episódio que você ouve agora é uma produção da L Assessoria Podcast.
Fala aí, galera do Recrecast! André Scubi aqui na área e hoje vamos falar sobre mais lazer. Obrigado mais uma vez aí, Renê e Lucas. Muito bom falar sobre esse tema que é muito bacana, muito importante para a nossa área. E hoje eu queria falar com vocês sobre lazer e hospitalidade. Alguns anos atrás, no ano de 2010, em Atibaia, aconteceu o 22º ENAREL, Encontro Nacional de Recreação e Lazer. E naquele ano, a gente estava muito focado nos grandes eventos, nos mega eventos que aconteceriam no Brasil, né, em 2014 e 2016, né, a Copa do Mundo e a Olimpíada. E a gente estava com um foco muito grande nesse tema e muito foi debatido. E eu estou aqui hoje com o livro, né, desse ENAREL e relendo algumas coisas. Uma das preocupações que a gente tinha, né, há 11 anos atrás era com relação à formação dos recreadores. Né? Essa já é, na verdade, uma preocupação de muito tempo, né, e já é um assunto falado por muitos estudiosos na área de lazer, mas nessa oportunidade desse ENAREL lá em Atibaia, a gente teve a oportunidade de falar muito sobre a questão da formação desses agentes, dessas pessoas que receberiam muitos e muitos turistas em diversas cidades do país por conta da, principalmente da Copa do Mundo, né? Mas também da Olimpíada no Rio de Janeiro, que era algo muito novo, né, para nós brasileiros. E relendo algumas coisas aqui, fica muito, muito marcante, é muito marcante para mim relembrar, né, e ver a questão do envolvimento. Qual é o envolvimento que esses animadores socioculturais, que esses recreadores, eles tinham com a área de lazer e recreação e com a sociedade onde eles viviam. E daí, ele aqui no livro, até uma das coisas que fica muito claro, né, é o destaque, destacam três situações desse envolvimento, da instituição que esse animador ele atua, né, o hotel, acampamento, clube, escola, o SESI, o SESC, o contexto da cidade onde ele atua, ou seja, qual é o contexto, né, se é uma cidade que está dentro do circuito das águas, das flores, toda a questão do ambiente, né, do macroambiente onde ele convive, e três, as possibilidades de articulação dentro dessa região, ou seja, aquilo que ele tem possibilidade de agir, né? Como que ele pode agir dentro desse ambiente. E daí a gente percebe que a formação desse recreador muitas vezes não contempla esse conjunto complexo das questões no campo de atuação. Né? Então o desafio, né, que era colocado há 11 anos atrás, e que já eu vou chegar nesse ponto do desafio, era de manter uma atualização e ao mesmo tempo que se empreende dentro de uma área específica. Então era falado muito da questão do empreendedorismo, né? Como era o empreendedorismo desse animador sociocultural, do recreador, há 11 anos atrás. Né? E aqui a gente percebe também que dentro dessas três possibilidades, eu vou excluir a primeira, que é uma possibilidade institucional, que eu acredito que não cabe muito para hoje dentro dessa reflexão, mas cabe sim a segunda e a terceira situação. E a segunda possibilidade é referente à visão que esse animador tem da sua cidade. Né? Quais as possibilidades que ele identifica para potencializar a intervenção dentro na atuação dele dentro da cidade que ele atua. E a terceira possibilidade é com relação à organização dessa atuação, levando em conta a característica da região, sim, mas também a estruturação de redes de compartilhamento e as redes de compartilhamento focadas na formação e na informação. Então, como as pessoas estão gerindo a informação dentro das suas regiões? Então, eu destaco essas duas possibilidades, né? Realmente, esse animador sociocultural, recreador, ele entende o que é a demanda que a cidade dele, a região, possibilita para que ele possa potencializar a intervenção institucional dele. E dois, né, como que está a estruturação dessas redes de compartilhamento de informação? Né, hoje, se a gente fizer uma grande análise, a gente percebe que a gente está num mundo muito mais globalizado e a gente tem 11 anos depois, né, desse cenário, a rede de informações é muito grande. Então hoje a gente conversa pelo Brasil todo como se a gente estivesse na esquina, né, de uma forma muito fácil. Então é muito mais tranquilo a gente trocar informações. Mas e nesse meio regional, onde as características daquele meio são extremamente importantes e diferenciadas? Né? O nosso Brasilzão é muito grande, muitas coisas acontecem no norte que não necessariamente acontecem no sul do país. E assim, é claro, pensando em todas as regiões. Então, aqui eu trago uma reflexão para nós, recreadores, para a gente pensar exatamente em como a gente interpreta a nossa região para uma atuação mais potencializada e como a gente interpreta as nossas redes de compartilhamento, ou seja, como a gente compartilha dessa informação. E aqui, outra informação que eu vejo aqui, que no Enarel a gente comentou muito, é a questão da promoção de debates e elaboração de propostas que fomentem a discussão nas instituições, independente delas serem privadas, públicas ou do terceiro setor. E daí fica a dúvida também, né? A gente está fazendo isso, a gente está promovendo esses debates, né, de forma regional, dentro das instituições que a gente atua, ou a gente só está consumindo debates que a gente vê de uma forma globalizada na internet, né? Hoje a gente tem várias lives aí acontecendo, muita coisa boa, muito conteúdo bom, mas pensado de forma nacional. Você está regionalizando essas informações? Você está discutindo com as pessoas mais próximas da região que você atua sobre esse debate, elaborando esse debate, propostas? Como que você está? É uma reflexão que eu acho que a gente pode levar em consideração. E aqui também, outro ponto que eu acho que é muito interessante também, já falado muito lá no Enarel de Atibaia, é com relação à formação inicial, como um ponto de partida. E daí eu lembro muito de uma dinâmica que eu gosto muito, que é a dinâmica da Torre de Canudinhos, onde você constrói a Torre de Canudinhos com os participantes. E daí eu lembro muito de uma frase que eu gosto muito de falar nessa construção, é que exatamente o que é que você está escolhendo para ser a base da sua torre, né? Ou seja, o que você está escolhendo hoje dentro da sua formação como animador sociocultural, como recreador, o que você está escolhendo para ser a base da sua profissão? Né? Você está escolhendo a parte teórica, a parte prática, a quantidade de brincadeiras que você conhece, a sua postura, o que você está colocando como prioridade para se tornar a base da sua formação inicial? E aí eu acho que é uma reflexão muito interessante que você deve fazer. E eu também, é claro. Né? E aqui, por fim, eu acho muito interessante uma palavra que foi usada muito no Enarel, né, que foi a questão do legado. E daí eu trago essa palavra novamente para o nosso debate aqui e faço uma pergunta para você. Qual é o legado que você está deixando para a área da recreação? Você está deixando um legado positivo, um legado interessante, outras pessoas que virão depois de você, elas vão poder aprender com coisas boas que você fez, ou elas vão aprender com coisas ruins que você fez? Né? Então, apesar de parecer uma coisa muito negativa, pensar nos legados negativos, né? Legados ruins que a gente deixa, mas a pergunta é uma reflexão para você. E, é claro, um último comentário. Deixe um legado positivo, faça o seu melhor, busque construir a sua torre, construir a sua história da melhor forma possível e, com certeza, o seu legado será um legado muito positivo para a nossa área, essa área que a gente ama tanto. Tá bom? Grande abraço para vocês. Esse foi o Mais Lazer de hoje. E é isso aí. Até a próxima.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.